seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida.
Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 21, último, diz: porque nunca jamais, diga nunca jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, diga, não veio da ideia humana, de uma organização humana, de um sentimento humano, diga, toda profecia crivada nas Escrituras foram dadas por homens santos, diga, homens iluminados, diga, seres humanos inspirados, como eu, diga, como eu. Sim, você é um comedor de feijão com farinha, mas inspirado por Deus. Eu estou falando a uma geração inspirada. Eu estou falando a uma geração que se move não em si mesmo. O pastor acabou de declarar aqui: nós não estamos aqui para inventar moda. Pedro vai nos comunicar algo tremendo sobre a unção profética e sobre esses dias. Ele diz: não é fábula, não foi engendrada, não foi composta pela mente humana tentando amoldar uma nova religião no mundo. Não, 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 não. Nós vimos a sua majestade. Nós estávamos com ele naquele monte. Nós vimos ele se transfigurar, e do céu a voz nos comunicou: esse é meu filho amado, eu me alegro nele. Quando Jesus comunicou à igreja a sua vontade, quando ele liberou a unção do Espírito de Deus habitando dentro do nosso coração, ele nos tornou como ele, um homem inspirado. Diga quem está do seu lado: você é agora um ser humano inspirado. Diga: o Espírito de Deus habita em você, Cristo vive em você. Diga: considere isso. Diga: isso é a preciosidade, isso é o tesouro particular que já possuímos. Diga: é tudo o que eu preciso. Quem está feliz essa noite? Você está feliz? Eu acredito que sentado você vai ficar feliz também. Da última vez que eu tive, umas duas vezes, eu passei, deixei o povo uma hora de pé. O pastor Carl Xande disse: eu te amo demais. Diga, quem está de lado de você, você é inspirado. Obrigado, inspirados. Já já a gente trabalha junto. Chamados, uma convocação superior, inspirado por Deus, eu escrevi, só trouxe apenas 12 livros. Corra rápido, não agora, no final do culto. R$36, tem um Pix, tem também em dinheiro, em maquininha, débito e crédito, R$36, e você lerá algo que veio do meu coração em 28 anos andando com Cristo, e eu descobri que Gálatas 1, 15 e 16 foi liberado para mim também. Antes de eu nascer, ele me escolheu. Ele me ungiu e me inspirou para ser o louvor da sua glória. Eu não sabia, mas ele havia me escolhido. Diga: eu sou escolhido. Esse capítulo é extraordinário de Pedro. E eu quero inspirar você e comunicar algo que veio a mim, a palavra do Senhor, enquanto eu falava com Deus e dizia: o que levarei? Eu estava passeando lá por Isaías, pelos profetas, e perguntei a Deus. É lógico que devemos perguntar a Ele, afinal de contas Ele é Deus. E quando nós vamos ministrar a palavra, temos que ter a consciência, não só ministrando a palavra, mas na nossa caminhada no dia a dia, que Deus está interessado nas particularidades da nossa vida. Deus está interessado em nos inspirar no trabalho, no colégio, no casamento, com os nossos filhos. A inspiração não é algo particularmente ligado a um momento em que nos congregamos. Querido, nós somos inspirados na vida. Nós somos chamados para vivermos inspirados por Deus. Diga, uma vida de inspiração. Simão Pedro, um homem comum, um pescador, um homem do mar, que vivia no natural, tinha um temperamento forte, dizem sanguíneo, de respostas rápidas, sem pensar muito, trabalhado por Deus, nascido de Deus, inspirado por Deus, escreve versículos preciosíssimos ao nosso coração, para nos comunicar algo que precisamos nesses dias olhar, nesses tempos difíceis, Paulo diz a Timóteo, nesses tempos tenebrosos, nesses tempos obscuros, onde o caos parece desejar engolir uma sociedade inteira humana, nós somos chamados como povo de Deus, nação santa, raça eleita, propriedade exclusiva de Deus, para iluminados por Ele iluminarmos as atmosferas desse mundo. Nós somos chamados para inspirar pessoas à alegria, à disposição, à diligência, ao ânimo, à força, à coragem, à ousadia de crer em Deus, mover-se nele e experimentar tudo o que Ele possui para nós. Pedro começa a nos comunicar, no 21 ele diz que nada foi de vontade humana, foi uma inspiração divina. No início desses versículos, do capítulo de 2 Pedro 1, ele começa a nos comunicar que ele é Simão Pedro, que obteve fé igualmente preciosa na justiça de Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo. Ele comunica: graça e paz se multipliquem no meio de vocês, que vocês cresçam abundantemente no favor celestial. Ser inspirado é crescer no favor de Deus, é crescer numa comunhão tal que você sabe, porque sabe, que toda a influência da sua vida está em Cristo, que tudo aquilo que se move, se moverá em favor dos seus santos, dos remidos. Você não está sozinho, Ele está com você. Você não pertence a um governo humano, você pertence ao governo celestial. Diga: os governos humanos passam, mas o de Deus opera em mim. Diga: eternamente pertenço a Ele. Agora veja esses versículos maravilhosos de 1 Pedro 1, quando ele diz no versículo 3, que tudo o que seu divino poder liberou para nós, que nos foi doado de graça pelo seu favor, é precioso e é grande. Diga: precioso, precioso e grande. Se há algo que é precioso e grande, não são as coisas que passam, Não é o que comemos, não é o que bebemos, não são os carros que nos movemos, não são as nossas contas bancárias, não é o aspecto natural. O que há mais precioso dentro de nós é a unção do Espírito, é o poder de Cristo, é a maravilhosa preciosidade de sermos um com Cristo. Sua divindade veio habitar o nosso coração. Ao olhar no livro A Mensagem aos Gálatas de John Stott, Somente um Caminho, John Stott comunica algo que eu sempre gosto de lembrar. Abro aspas para John Stott: a chegada do Espírito Santo ao coração do homem marca o término da história da maldição e dá início à história da bênção. Diga: eu sou abençoado. Você não é abençoado porque a bolsa subiu, desceu, porque as vozes do mundo estão dizendo, cuidado, ou não, pode andar e caminhar. Você é abençoado porque Deus está em você. Você é abençoado porque Deus decidiu nos salvar, decidiu nos promover a qualidade de filhos amados, eleitos, herdeiros. Pedro então diz: elas são preciosas, elas são muito preciosas e grandes. Numa música belíssima de Bob Dylan, lá de 1963, ele canta em Blowing in the Wind, mais ou menos no meu inglês arrastado e nordestino, soprando no vento. Ele diz, através de várias perguntas e questionamentos humanos, ele diz: quantas vezes vamos ver balas voar até que compreendamos que já matamos demais? Quantas vezes olharemos para o céu até descobrir o que há nele? É um questionamento do ser humano sem Deus, querido. Eles estão soprando no vento. Ele diz: a resposta, meu amigo, está soprando no vento. Ou seja, Salomão diz a mesma coisa quando ele diz: olha, tudo que na vida eu construí, eu descobri que era correr atrás do vento. O mundo está soprando no vento, o mundo está correndo atrás do vento, mas a igreja não. Vamos estar aqui. Você já viu a localização do vento? Tentou correr atrás dele? Bob Dylan diz: a resposta está soprando no vento. O que quer dizer? Há um sentimento de incapacidade de descobrir. Mas, querido, nós não temos mais incapacidade de descobrir. Nós já fomos descobertos por ele. Nós já pertencemos a ele. Nós não estamos correndo atrás do vento, sabemos em quem temos crido, temos uma direção, temos uma visão, temos uma meta, temos algo para cumprir, temos um chamado, temos uma missão. Sejamos diligentes, sejamos fortes, sejamos corajosos. Importa rompermos em fé naquilo que Deus já nos ungiu para ser. Pedro, ele nos comunica que são tão preciosas, que devemos ser diligentes, associar até virtude, domínio, perseverança, uma vida piedosa, de reverência a Deus, associar o amor que recebemos, como diz Romanos 5:5, está derramado em nosso coração. Ele diz que se essas coisas estiverem operando, haverá frutos. Quem está feliz nessa noite? Então a palavra do Senhor nessa noite para nós é que o nosso olhar tem que estar no que já está feito dentro do nosso coração. Como será amanhã? O amanhã já é o hoje em nós. E a fé é o Deus de agora. Ele não tem expectativa que o nosso olhar esteja no amanhã, no daqui a 10 anos. Ele tem expectativa que o nosso olhar esteja nele. Absolutamente nele, não relativamente, nada relativo, é um pouco para Deus, um pouco para o mundo. Não, Deus quer um mergulho total nele. Diga ao seu irmão: andar inspirado é andar mergulhado nele. Diga: andar inspirado pelo Espírito de Deus é mergulhar inteiramente nele. Ezequiel nos dá isso quando ele diz que o anjo chama: ande comigo mais um pouco. E parece que ele está um pouco indeciso. Ele diz: venha, venha mais. A água começa a subir, até que o profeta diz: eram águas que não podiam mais ser dominadas pelo meu entendimento. Deus quer que andemos em tal inspiração que nossa mente já não domine o que nós vamos fazer. Quando fazemos algo que Deus nos inspira, normalmente é algo impossível. É algo que a nossa mente está determinada a duvidar, que nossa alma diz: como? Como Maria disse: como será isso? Não conheço o homem. Mas quando a inspiração de Deus, a palavra do Senhor, queima e incendeia o nosso coração, a palavra profética, querido, para essa geração, incendiará pessoas, seres humanos, para meditarem, se aprofundarem, mergulharem no impossível, de tal maneira que nada, nada será barreira para o avanço da noiva do Cordeiro. Quando nós olhamos para as palavras de Pedro, eu sou inspirado a entender algo tremendo quando ele diz: irmãos, versículo 10, com diligência confirmem a vocação, a eleição. A vocação, do latim vocare, quer dizer aquele que chama, aquele que convoca, mas convoca de uma forma singular, especial. O que Deus inspirou você para fazer, ninguém mais vai fazer. O que Deus te inspira a realizar, por isso que pastor Bud nos advertia. Tivemos uma reunião em que, eu lembro do pastor Edmilson, que era um modelo de igreja que estava crescendo, e as pessoas queriam saber como era aquilo, que tipo, que tipo de fórmula, que tipo de coisa estava acontecendo. Pastor Bud parou aquela turbulência da alma com o seu cinto aprumado, ele fazia assim: irmão, eu quero falar uma coisa. E já sabíamos que era algo inspirado. Ele disse: largue de ser cópia, você não é cópia de ninguém, você é autêntico. Seja inspirado, seja inspirado, seja inspirado, seja inspirado. Os modelos que funcionam não estão funcionando porque a ideia humana foi brilhante. Isso não é um negócio, isso não é gestão de empresa, isso é a igreja do Deus vivo, é a coluna e baluarte da verdade. O que Campo Grande está fazendo é ato da graça, da especial graça, de uma comunicação particular, especial, para que esse lugar cresça no modelo que Deus está comunicando ao coração. Seja a sua vocação algo tão precioso que você não esteja buscando o sucesso, tê-lo sucesso. A palavra sucesso tem sido deturpada, tem sido minimizada. O sucesso em Deus é estar inspirado, é estar mergulhado, é estar totalmente motivado por Ele. quando eu vejo Pedro dizer que nenhuma, absolutamente nenhuma palavra da Escritura foi movida pela ideia humana, ele diz, o que se moveu, por causa do Espírito nesses homens. Em todo o Antigo Testamento, Deus foi um grande instrutor, um grande pedagogo, um grande inspirador de tudo que acontecia, desde a construção da arca, desde o modelo dela, desde aquela figura maravilhosa de Cristo, que fez o povo de Israel caminhar, olhando algo que neles não viam, mas Deus que enxerga tudo, sabe o modelo, sabe a construção da sua vida, ele sabe como vai fazer, de que forma vai realizar, ele só quer que andemos pela fé, na inspiração, mova-se na inspiração, mova-se na palavra, não mova-se porque alguém está se movendo, não mova-se porque um modelo acertou, um projeto foi comunicado ao coração de alguém, querido. Existem um projeto, ou projetos que Deus tem ao seu coração, que Ele vai dar especificamente a você. Vai ser algo tão grande, que normalmente você vai dizer, desse jeito, certamente tem que ser Deus. Ora, se não for assim, não procede dEle. Se a mão humana conseguir fazer, se você for desenrolado ao ponto de realizar, Deus não está envolvido. Se a sua inteligência conquista, não é Deus fazendo, mas se você crê, a inteligência chega, o projeto chega, os recursos chegam. No chamado tem visão, no chamado tem proteção, no chamado tem provisão. Pedro então diz, de uma forma extraordinária, ele diz, olha queridos, nós, eu acho interessante, do versículo 12, ele diz, sempre estou pronto a lembrar a você. No versículo 13, ele diz, eu quero despertar você. Isso me lembra Efésios 6,14. Desperta tu que dormes. Falando à igreja, falando aos santos, falando aos inspirados por Deus, falando àqueles que são templo do Espírito Santo. Ele diz, desperta tu que dormes. Cristo te iluminará, saia dentre os mortos. É uma comunicação à igreja. É extraordinário como Paulo diz isso. Eu uso muito exemplo de alguém que está diante de túmulos, de cemitérios. E Deus está dizendo, despertem, saiam desses mortos. Vocês não foram feitos para viver como eles. O mundo está sem Cristo. O modelo humano não funciona. Querido, sai governo, entra governo. É modelo humano. Vai ser frustrado. Não vai funcionar. O único reino que funciona é o reino de Cristo. Meu Deus, e nessa noite Deus quer nos dizer o que Pedro aprendeu, um pescador. Mas sabe por que ele está dizendo isso? Ele está inspirado. Todos que conheceram Pedro disseram, esse homem não tem condição de falar isso. São palavras bonitas demais. O cara só cuidava de peixe, de mar. Esse homem está falando como um homem letrado. Um expert, esse homem fez PhD em lugar nenhum, não foi para a Grécia, que era o berço da filosofia e da sabedoria humana. Esse homem nunca esteve lá, esse é um homem do mar da Galileia, esse é um homem com cheiro de peixe. Mas quando Pedro fala, inspirado por Deus, tudo muda. Deixa eu te entregar uma palavra de Deus essa noite. Quando você fala inspirado por Deus, tudo muda ao teu redor. Tua casa muda, tua empresa muda, teus negócios mudam, a igreja muda, a influência muda, os relacionamentos mudam. ao falar inspirado por Deus, a atmosfera tenebrosa é dissipada. Veio a mim a palavra do Senhor para dizer nessa noite, a igreja do Deus vivo de Campo Grande, a minha inspiração vai levar vocês a lugares que jamais imaginaram. É a minha inspiração que vai trazer a esse lugar, a esse bairro, a essa cidade, a essa nação, modelos que vão funcionar. Quando José foi levantado, saído da cadeia, um prisioneiro, ungido por Deus, cheio da mercê, cheio da graça, ele chega ao faraó, ninguém consegue desvendar o sonho. Mas ele diz, mas eu conheço um Deus que desvenda. Só um pouquinho, vou bater um papo com ele, já eu volto. Quando José falou, o faraó de joelhos, quedado disso, não há outro homem mais sábio que tu, de escravo a segunda pessoa do faraó, o anel no dedo, diga um homem inspirado, uma mulher inspirada, muda a trajetória da sua vida, muda a trajetória de um bairro, muda a trajetória de uma cidade, muda uma nação, quem crê nisso? Nós não precisamos de revolucionários, nós precisamos mais de inspiração. Nós precisamos de inspiração, inspiração, uma tal inspiração que nós saibamos, porque saibamos, não tem nada a ver comigo, com a minha inteligência, com a minha capacidade, é Deus em mim, é Deus em mim, é Deus em mim, é Deus em mim. Isso vai nos afastar da vaidade, pastorzão. Da tolice e da presunção, do brilho próprio, do narcisismo, do hedonismo, eu estou aqui para satisfazer meus desejos. Não, você está aqui para, inspirado por Deus, satisfazer os dele. Diga, a vontade de Deus vem junto com a inspiração. Diga, Deus não me dá projetos para que meu nome seja glorificado. Diga, os projetos de Deus exaltarão o seu nome. Os projetos de Deus exaltarão a Deus. Pedro diz, não construímos o que transmitimos a vocês com fábulas. Fábulas são histórias onde se usa animais para se traduzir uma história moral. Quem já viu Procurando Nemo? Uma fábula de Walt Disney. Hã? O pai que sai em busca do filho. Parece que alguma coisa tem a ver com a Bíblia aí. De alguma forma. E ele enfrenta tubarões. É uma fábula. Pedro diz, não foi escrito por nós essa história, foi o Filho de Deus que veio, é Deus que saiu do céu, é Deus que desce, é Deus que nos alcança, é Deus que nos inspira, é a mão dele que nos levanta, é ele que nos encoraja, é ele que nos ergue, e enquanto cremos nele, andamos nele, nos movemos nele, tudo vai bem. Se alguma coisa não funciona na minha vida, eu já sei por quê. Sou eu andando sozinho. Mas tudo que está funcionando em mim e através de mim, vem dele. Não dei a vocês a conhecer o poder e a vinda do Senhor. Diga, poder e a vinda do Senhor. Diga, que bom experimentar o poder de Deus. Que bom estar aqui e ser usado por Deus. Que bom na minha fraqueza humana, hein, Alex? Deus me usar, isso é um espetáculo. Eu podia ter morrido nas bebidas, na prostituição, aos 20 e poucos anos eu podia não estar aqui, mas Deus me escolheu com um propósito e uma vocação. Deus me levantou para brilhar, para os outros conhecerem a Ele como eu conheço. Deus nos levantou para isso, querido, sermos uma bênção. Deus não nos levantou para ter brilho próprio. Ele nos levantou para ser a luz dEle no mundo, o reflexo dEle no mundo, a imagem dEle no mundo, o poder dEle no mundo. Diga, eu sou a luz do mundo. Diga, que bom ser usado por Deus, transmitir a mensagem, ver Deus operando suas maravilhas através da minha vida. Mas Tedo disse, nós construímos isso, não foi escrevendo fábula. Nós vimos a majestade de Cristo naquele monte, Ele se transfigurou. O que nós transmitimos para vocês, poder e a vinda do Senhor Jesus, quem está guardando Jesus?
Amém.
Você está animado com sua empresa? Está animado com seus negócios? Sem problema, fique alegre. Você está animado, pastores, ministros, com o que Deus está fazendo através de você? Amém, eu também. Mas Pedro diz, a comunicação da vinda do Senhor Jesus é o grande finale da igreja. A igreja não vive para esse mundo. Nós não somos desse mundo. Por isso não podemos confiar nos sistemas do mundo, nas ideologias do mundo. A única ideia que funciona vem do coração de Deus. Diga, Deus sabe como governar, como reinar, como distribuir. Diga, como me tornar feliz. Um dos versículos mais poderosos que eu aprendi, pastorzão, há muitos anos atrás, e que me deixou perplexo na vida de Salomão, é quando as escrituras dizem isso. Enquanto Salomão obedecia a Deus. Diga, obedecer a Deus. Diga, é obedecer aquilo que Ele me comunica, a inspiração que Ele derrama sobre minha vida. Enquanto Salomão obedecia a Deus, o povo comia, bebia e se alegrava. Diga, a inspiração de Deus vai transmitir felicidade por onde eu passar. Vou repetir de novo, por onde você passar, felicidade será transmitida. Por onde você passa, a inspiração tira as trevas, destitui o que está seco, o que está árido, em lugar da aridez, da sequidão, brota, floresce. Fique de pé. E veio a minha palavra do Senhor. Pedro disse, olha, a maravilhosa ideia de Deus é essa, que a inspiração dEle nos possua, nos mova. Chega de cálculos matemáticos, chega de estatística. Querido, você não precisa contratar empresa de pesquisa para fazer sucesso, para ser orientado. Você tem o Espírito Santo. Quem entendeu o que eu disse? Você não precisa de cálculo matemático, sabe, dos homens dizendo a você, olha, esses dados aqui, olha, se você fizer isso, vai funcionar aqui. Você precisa, eu preciso somente de inspiração. Levante suas mãos e adore o Senhor. Por alguns minutos Deus vai comunicar uma inspiração especial a você.
Eu quero despertar em vocês. Eu quero lembrar vocês. Pedro comunica no versículo 13. Eu quero despertar enquanto eu estou nesse tabernáculo. Eu quero despertar lembranças a vocês de tudo aquilo que transmitimos. O poder de Cristo, a vinda dele é um ato puramente divino. A caminhada humana não é uma jornada vazia, árida. Não tem que ser assim. A caminhada humana é uma caminhada de inspiração nele. Quem pode orar em espírito? Quem coloca mais crédito em Deus do que no pregador? Quem coloca seu coração nele e não nas circunstâncias? Deus quer te inspirar a você sair desse lugar tenebroso, triste, angustiante em que você está. Pessoas aqui estão vivendo momentos turbulentos. É como Jesus dormindo no barco, dormindo, e os discípulos apavorados com a tempestade. Então Jesus se levanta, eles acordam. Mestre, não importa que pereçamos. Então Jesus paralisa a tempestade e diz: vocês estão com pequenina fé? Creiam. Aquele que chamou te protege, te provê, te inspira, te move a lugares altos. Igreja do Deus vivo, chega de vaidade, chega de projetos próprios. Do fogo do Espírito vão surgir projetos duráveis, permanentes. Quando o povo do deserto quis fazer um ídolo, saiu do fogo. Eles colocaram todo o ouro que tinha, e o que tinha no coração deles foi colocado um bezerro. De onde saiu aquele bezerro? Do coração do povo. Mas quando o fogo do Espírito está nos inspirando, não vão sair bezerros de ouro, não vai sair coisas que nos tragam idolatria, que nos tragam afago na alma. Ministros, Deus quer te inspirar a arrebentar as correntes do inferno que estão prendendo a vida de pessoas. Deus não quer disputa entre nós, competições, tolice, presunção. Nós não somos atores. A igreja não é um palco de exibição humana. A igreja é chamada para glorificar a Deus. Feche seus olhos e adore. Pai.
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/campograndeRJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.